Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 15 de outubro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, nós vamos conhecer o projeto Trem do Pantanal. Esse é um projeto de extensão da UFMS, coordenado pela professora do Instituto de Biociências, Ana Paula da Costa Marques, que é quem conversa com a gente agora sobre o assunto. Boa tarde, Ana Paula. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite e poder participar e divulgar o nosso trabalho.
A Ana Paula é graduada em Biologia pela UCDB, possui mestrado em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Ciência da Saúde. Atualmente, é professora adjunta da disciplina de Microbiologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para os cursos de Medicina, Ciências Biológicas, Bacharelado e Licenciatura. Bom, professora, sobre o projeto Trem do Pantanal, fale mais sobre ele. Como surgiu essa ideia de trabalhar ciência com alunos do ensino médio?
Bom, nós temos uma parceria, né, o nosso grupo de pesquisa, Micoses Sistêmicas, na região centro-oeste, com um grupo da Unesp de Botucatu, que já participava da Rede Nacional Leopoldo de Meira de Educação e Ciência já há muitos anos. Então, através dessa parceria, nós conhecemos a RENEC. Então, nós conhecemos conhecemos o trabalho que a RENEC faz. E a partir daí, desse contato, né, com o pessoal da Unesp de Botucatu, nós nos credenciamos à rede em 2015. Então, a Rede Nacional Leopoldo de Meis, ele tem como objetivo, né, primordial fazer com que os cientistas, os pesquisadores, né, a inserção da pós-graduação no ensino básico. Então, esse grupo, né, que trabalha com micoses sistêmicas na região centro-oeste, coordenado pela Ana Maria Paniago, que faz parte da pós-graduação de doenças infecciosas e parasitárias lá da FAMED, nós enviamos uma proposta para a Rede Nacional de Educação e Ciências e nos credenciamos com essa proposta, que é do Trem do Pantanal. Então, a partir daí, nós passamos a fazer parte, né, da rede, e com isso nós instituímos todo ano esse projeto. A gente envia esse projeto, né, para o edital PAEST aqui dentro da universidade. Então, a gente viu os resultados, né, a rede, hoje em dia, ela é composta por 34 grupos de todo o Brasil, né, de 20 instituições diferentes. Ela é associada à pós-graduação, né, tem que estar vinculada a uma pós-graduação e faz trabalhos assim maravilhosos, não só com alunos do ensino médio, mas também com alunos do ensino fundamental. Então, nós começamos a trabalhar aqui com o ensino médio, né, a ideia do ensino médio, ela é mais difundida dentro da rede, então nós começamos a seguir bem os passos, né, as orientações da rede, por isso nós começamos a trabalhar com o ensino médio. E agora a gente já está trabalhando também com o ensino fundamental numa outra proposta, dentro de uma outra oficina, né, que nós implementamos isso no ano passado. Então foi a partir dessa colaboração nossa com a Unesp de Botucatu que nós chegamos até, né, a Rede Nacional de Educação e Ciência, que a gente faz parte agora. Então, esse projeto de extensão aqui da universidade, ele também é credenciado à Rede Nacional de Educação e Ciências.
E vocês são o único grupo da região centro-oeste credenciados à RENEC, certo?
Sim, somos o único grupo da região toda.
E, professora, qual que é a proposta, qual que é o objetivo desse projeto?
Então, no nosso caso, né, como nós estamos atrelados à pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias, a gente trabalha com esse tema. Então, é promover, né, a difusão e a popularização de conhecimentos voltados a esse tema. Então, a gente trabalha com prevenção, promoção, epidemiologia, diagnóstico, tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. As principais doenças, a gente pensa aqui na nossa região, né, e envolver os alunos da pós-graduação e da graduação no ensino e no apoio à formação de alunos do ensino básico, né, do ensino público. Além disso, a gente também tem como proposta selecionar entre esses alunos que participam do curso o que a gente chama de jovens talentosos, né, para que possam vir fazer estágios nos laboratórios de pesquisa.
E você...
Esses são, seriam os pilares, né, do nosso projeto.
E, professora, vocês já estão na quarta edição do projeto. Em média, quantos alunos vocês já atenderam durante esse tempo?
Em torno de 120 alunos. Né? Como eles fazem um curso, não é uma visita. Né? Eles ficam a semana inteira. Então, tem que ser grupos pequenos. Né? Eles ficam... Normalmente, a gente recebe em torno de 30 alunos. E eles ficam a semana inteira conosco, período integral. Então, a cada vez, a cada edição do projeto, a gente recebe em torno de 30 alunos que ficam de segunda a sexta, período integral conosco aqui na universidade.
E são alunos do estado todo ou só aqui da capital?
A princípio, só da capital.
E vocês pretendem expandir para atender alunos do interior também?
Esse seria o nosso objetivo. Né, um sonho, digamos assim, a gente chegar no momento que tenham outras pós-graduações aqui da universidade envolvidas, outros cursos simultâneos acontecendo e que a gente pudesse oferecer vagas para todo o estado. E aí o aluno, ele se inscreveria, né, naquele curso que ele tivesse mais interesse, e aí ele né, aí em acordos com prefeitura ou com própria Secretaria de Estado, eles viriam até a universidade. Seria, sim, um sonho. Né? Isso já acontece em outros pontos, né, outros locais da rede, isso já é uma realidade. Mas como nós estamos no quarto ano ainda, muito recente, a gente ainda começa ainda só nas escolas que a gente vai tendo contato, que os professores vão sabendo do curso, então a gente não abre nem para a cidade toda de Campo Grande. A gente vai fazendo escola por escola, mas a gente espera um dia poder chegar nesse nível de ofertar, abrir inscrições, né, via internet, e o aluno se inscrever no curso e vir para a universidade. Tanto que, no geral, a gente... As outras unidades, né, da rede, eles oferecem cursos nas férias. A gente ainda não trabalha nas férias, a gente faz esse tipo de atividade durante o período letivo, né, em acordo com a coordenação da escola, para que a gente possa ir buscar o aluno na escola, e ele vem, passa o dia conosco, e a gente leva de novo esse aluno no final do dia. Então, por enquanto, né, como nós ainda estamos novos, só 4 anos, a gente vem trabalhando, né, dessa maneira.
E no dia a dia com esses alunos, professora, quais foram os desafios para poder montar todo esse projeto e apresentar isso para eles, esse objetivo que vocês queriam passar para esses alunos e professores também, né? Qual que foi o feedback também, os resultados que vocês tiveram até agora?
Bom, cada ano é um novo desafio, né? A gente tem desde o desafio de orçamento, né, que cada ano a gente conta com um tipo de orçamento diferente, né, a gente tem apoio institucional, mas cada ano é um desafio. Então, a quantidade de alunos a gente também só consegue oferecer aquilo que a gente consegue tá disponibilizando para o aluno. E os monitores, né, que cada ano são monitores diferentes também. Então, o pessoal que toca o curso, que fica com os alunos, como é a inserção da pós-graduação e da graduação, a gente tem que ter esse envolvimento. Então, a gente tem que também estimular o aluno da pós-graduação, mostrar a importância do trabalho, tanto da graduação quanto da pós, né? Mostrar a importância da inserção deles no ensino básico, na melhoria do ensino público, que a gente, como cidadão, a gente tem essa responsabilidade, que o cientista, ele não tem que ficar só na pesquisa, no laboratório, mas ele tem uma responsabilidade social também. Então, a gente faz todo um trabalho com esse aluno para ele poder valorizar o projeto, se interessar, ver a importância, para que durante a semana do curso que os alunos da escola vêm para a universidade, ele tira o máximo de proveito. Então, a gente tem o desafio de orçamento, como qualquer outro projeto, né? Então, é cada ano a gente sofre no momento do edital, né? Quanto a gente vai conseguir, o que a gente vai conseguir fazer com aquele dinheiro. E tem também o desafio da equipe que a gente está montando, que cada ano é uma equipe nova. Embora a gente consegue, todos os anos a gente tem os remanescentes. Tem aqueles alunos que se apaixonam pelo projeto e que permanecem no projeto. A gente tem aluno que já está na quarta edição do projeto conosco. Estava desde a primeira vez que a gente montou o projeto e ele continua, né? Então isso mostra como o projeto é interessante e a gente aprende também com esses alunos que estão vindo. É maravilhosa essa integração, né? E a gente já colheu assim, resultados muito bons. A gente acompanha esses alunos, a gente tem a página no Face, a gente tem o contato com eles. Agora a gente fez o Instagram também, para ter um contato maior. Tem alunos que já entraram na universidade, a gente tem uma aluna aqui da nutrição, que ela é monitora do projeto, ela foi aluna do primeiro curso que a gente fez em 2016, ela estava no segundo ano do ensino médio na época, ela estudava lá no Ada Teixeira de Santos Pereira, e agora ela já é aluna de nutrição, segundo ano de nutrição, e é a nossa monitora do projeto.
Então são os frutos já que o projeto obteve durante esse tempo.
Sim, sim. E a gente mantém esse contato com eles, então é bastante gratificante. Então, assim, são e desafios também de igual nós tivemos ano passado, né? Que na hora das inscrições nós tivemos 3 alunos surdos. Então é um outro desafio que a gente não esperava.
Como que foi esse processo de inclusão, de acessibilidade para esses alunos, professora?
Nós contamos com o apoio total da universidade, né? Então, nós conseguimos ter intérpretes, teve dia que nós tivemos 3 intérpretes com os alunos a todo momento do curso, né? Então, vieram intérpretes do interior, né, para cá, e nós contamos também com o apoio da Secretaria de Estado, que disponibilizou o intérprete em alguns momentos para estar com eles. Mas foi... Na hora nós ficamos assim muito receosos, né, em conseguir, porque não estava previsto no projeto, nós não esperávamos. E quando a gente recebeu, né, as fichas de inscrições, a gente falou, não, a gente não vai excluir esses alunos que estão interessados no curso, porque são surdos. Vamos tentar resolver, tornar acessível a vinda deles. Deu bastante trabalho, então cada ano é um desafio diferente, é um desafio novo, né? Esse ano nós ficamos com bastante medo, teve a paralisação do Estado, eles não tiveram aula na semana, então a gente ficou receosa se eles viriam ou não viriam. Então cada ano é um desafio diferente que a gente vai contornando e resolvendo. E tem dado certo todos os anos, a gente vem conseguindo passar por cima de todos os obstáculos.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Ana Paula da Costa Marques, professora do Instituto de Biociências da UFMS, que fala com a gente sobre o projeto de extensão Trem do Pantanal, que incentiva a ciência para alunos do ensino médio e fundamental também. Bom, professora, apesar dos desafios, em 2017 o projeto Trem do Pantanal recebeu o prêmio também de melhor trabalho na área temática saúde. Como foi ter esse reconhecimento?
Nossa, foi muito bom, foi gratificante, a gente não esperava, né, mas toda a equipe ficou mais motivada, né, a continuar, a gente viu que a gente está no caminho certo, tanto que isso deu, aumentou a vontade da gente ampliar o projeto, tanto que nessa edição desse ano, o projeto que a gente encaminhou para o Paeste esse ano, nós já previmos dois cursos, né, dentro do mesmo edital. Então, a gente está fazendo esse agora, que está acontecendo nessa semana, e a gente vai fazer um no começo do ano que vem, dentro do mesmo edital. A gente normalmente fazia um curso por edital, né? Então, dessa vez nós vamos fazer 2. E nós ampliamos também agora para o ensino fundamental. Nós fizemos a primeira edição ano passado e esse ano nós pretendemos fazer agora também em dezembro a segunda edição do curso para o ensino fundamental. Então esse reconhecimento, essa valorização nos deu mais força de vontade, mais garra, mais entusiasmo de ir para frente e aumentar cada vez mais o nosso projeto, ampliar e para mais alunos aqui dentro também participar como monitores e principalmente estender para o maior número de pessoas de fora, né? Ofertar para o maior número de pessoas o curso.
E professora, quais são os resultados esperados a longo prazo, né, para as próximas edições? Vocês incluíram, como você mesma falou, a edição agora que vocês vão atender o ensino fundamental também. É um desafio a mais atender? Tem uma diferença até do tipo de linguagem que vocês vão usar para o ensino fundamental, do ensino médio também? Como que funciona isso?
O trabalho com o ensino fundamental a gente faz um pouquinho diferente. Com o ensino médio, a gente trabalha doenças infecciosas e parasitárias, né? Com o ensino fundamental, ano passado, a gente trabalhou apenas microbiologia, né? Micro-organismos do ambiente, a microbiota, micro-organismos bons, ruins, porque são alunos do quinto ao sétimo ano. E aí eles ficam meio período, a semana inteira, mas é só meio período, e eles ficam só dentro do laboratório, aqui no laboratório de microbiologia. Eles conhecem alguns laboratórios aqui do INBIO, mas a proposta é um pouco diferente do ensino médio, né? O ensino médio eles passam por vários outros locais, a gente trabalha educação sexual para poder trabalhar essa questão junto com o pessoal da professora Soraya, da Lanza, a gente trabalha também a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Então, são focos diferentes. Mas o ponto do nosso trabalho é a metodologia científica. Então, é inserir o aluno, seja do segundo ano do ensino médio ou do ensino fundamental, a metodologia científica. Mas aí os temas trabalhados são diferentes. Né? E o ensino fundamental, então, a gente fica só aqui dentro do laboratório da microbiologia, só com experimentos para o tema de microbiologia. E o ensino médio, a gente foca toda ali as doenças infecciosas e parasitárias, mas também focando a metodologia científica. Mas de objetivos que a gente tem a longo prazo, seria, como eu te falei, aquele sonho de poder ampliar, abrir vagas para o aluno, ofertar no período de férias mesmo. Então, o aluno ele está interessado nas férias dele, fazer um curso aqui na universidade, ele se inscreve, ele vem, independente da escola, né, independente de fechar com a escola. Aí a gente poderia estar recebendo alunos de diversas escolas diferentes, né? Isso é uma coisa assim, mais heterogênea e realmente de interesse do aluno. E ter outros grupos envolvidos, não só a pós-graduação da DIP, que outras pós-graduações, né, vejam a importância da inserção do aluno da pós no ensino básico e que faça trabalhos semelhantes ou também se associe à Rede Nacional de Educação e Ciência, né, e comece a fazer trabalhos e a gente trabalhar junto. De repente, como eu falei, né, num período de férias de janeiro, vários grupos ofertando diferentes cursos para alunos do estado todo. Então, assim, acho que esse é o sonho que a gente... Né, nós do grupo aqui da universidade, a gente que faz parte da rede, a gente tem como expectativa, né, aumentar o número de colaboradores, de participantes de outras pós-graduação e que a gente possa ampliar para atender mais escolas, mais crianças do estado.
E, professora, qual que é a importância da universidade a abrir as portas para esses alunos, né, para a formação deles também?
Eu acho que, primeiro, que a universidade ela é de todos, né? Então, é o nosso papel, a universidade é pública, é o nosso papel oferecer para a comunidade, né, o nosso trabalho, isso. E agora, para os alunos, eles não têm nem noção do que é a universidade. Eles não têm, muitos dos alunos não sabem que isso aqui existe, o que é. Eles não têm ideia que eles podem vir para cá, que eles podem fazer parte desse mundo. Então, a gente vê eles falando, né, na fala deles, quando eles conversam com a gente, eles ficam encantados. Né? Um ou outro aluno já veio numa feira de ciências, alguns deles comentaram que vieram na SBPC, mas é um outro mundo. E para eles, dependendo da escola, né, se são escolas mais longe aqui da universidade, é como se eles nunca, muitos nem almejam fazer um curso universitário, porque acham que não é para eles. Então, acho que tem que acabar com isso, a gente tem que mostrar que não, que a universidade é pública, é para todos, que eles podem vir, que a gente está aqui, que a universidade está de portas abertas. Então, mostrar desde o ensino fundamental que isso aqui é deles, todo mundo paga imposto, todo mundo tem direito à universidade. E é a nossa obrigação aqui de dentro, como servidor público, oferecer isso para eles. Né? Eu acho que isso muda as pessoas. Então, se além do conhecimento que a gente espera oferecer para esses alunos ao final da semana, que ele conseguir obter aqueles conhecimentos que a gente espera que ele saia daqui, mas também uma mudança dentro dele, pessoal. Falar, olha, eu estive lá, eu posso voltar, eu quero fazer parte disso, eu vou mudar, né, o meu jeito de ser na escola, porque agora eu tenho como objetivo fazer um Enem, fazer o vestibular e ir para a universidade, que eu posso. Que eu posso ir para lá, eu posso estudar, eu posso fazer o curso que eu quiser. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mudar a pessoa. Acho que mais até do que o conteúdo que a gente está passando. Se a gente conseguir mudar, tocar essas crianças, isso já valeu todo o nosso trabalho.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a professora Ana Paula sobre o projeto Trem do Pantanal, que incentiva a ciência para alunos do ensino médio e fundamental. Professora Ana Paula, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Obrigada. E eu gostaria de deixar um convite para que os professores, né, de outras pós-graduações venham conhecer o nosso trabalho junto com a rede, né, que para quem sabe, né, a gente ampliar o nosso grupo de trabalho aqui dentro da universidade. A gente deixar de ser o único grupo da região e a gente ter outros grupos trabalhando conosco.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet, é só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão em Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.